Boa noite, boa noite. O Valdir Steinagel, quando falou aqui logo no começo, ele se referiu ao pessoal que começou a elaborar na década de 60 e 70 o que nós hoje chamamos de teologia da missão integral. E ele frisou uma coisa muito interessante. Ele frisou que ele esteve lá no meio deles, que eles investiram muito nele e que ele aprendeu muito com eles, obviamente, mas que o que mais chamou a atenção dele, para além de todo o aprendizado que ele recebera, é que aqueles homens que mais tarde se tornariam verdadeiros símbolos do pensamento latino-americano, Escobar, Costa, Savage, René Padilha, Pedro Arana, eram, antes de tudo, amigos. E é como eu vejo esse nosso encontro. Você vai ver todos que vamos passar por aqui, mas uma coisa que é mais encantador no fato de estarmos juntos não é só o simples fato de que estamos pregando a mesma mensagem, estamos crendo que a igreja brasileira pode ter uma opção através da sua encarnação, ou seja, de assumir a missão da igreja como algo a ser encarnado no dia a dia, mudando, transformando sociedade, enquanto convida todos os seres humanos ao arrependimento. Mas o que a gente espera que você perceba é que nós somos amigos. Nós oramos uns pelos outros, nós nos preocupamos uns com os outros, nós estamos elaborando juntos, nós estamos conversando, nós estamos nos ouvindo. E isso é que é o grande privilégio, que você perceber que você está construindo teologia em comunidade. Todos nós somos amigos. Gente que se telefona, que pergunta o que está vendo com você, o que que houve... Escuta, você sofreu um acidente, meu? O que aconteceu? Eu fui lá um dia desses para falar com o Neil. Falei, meu filho, o arrebatamento vem logo, não vai cedo, não. Espera, Jesus já está voltando, está com pressa por quê? Então, somos todos amigos. E é um privilégio para mim apresentar mais um grande amigo, que é o Ed René. Nós trabalhamos juntos há mais de 30 anos. A gente se tolera... e se corrige um bocado de tempo. E essa é a beleza da teologia de quem está realmente envolvido em missão, é que você não consegue fazer teologia sem relacionamento, como disse o Capelete. E nós somos amigos, todos nós amigos, e temos muitos outros amigos aqui que oram conosco, que pensam com a gente. Então, eu sou muito grato a Deus. Não apenas porque eu acho que nós estamos, de alguma maneira, de uma forma que só Deus, por sua graça, poderia fazer, tentando dar uma contribuição, mas porque, acima de tudo, o Senhor nos fez amigos, orando pela mesma igreja, buscando o mesmo Salvador e clamando ao Senhor que ouça o clamor do povo de Deus que está no Brasil. Eu sempre digo a Jesus: Senhor, o Senhor deu tantos avivamentos para alguns povos, dá pelo menos um para a gente, um reavivamento para a gente. Então, é um privilégio apresentar o Ed René. Ele faz parte desse grupo de amigos, está tentando, por graça de Deus, porque Deus, por sua graça, tem feito, oferecer à igreja brasileira, marcada e viciada por uma teologia que tentou destruir as bases da cruz na igreja que está em terras brasileiras, dar uma alternativa. Uma alternativa para continuarmos no caminho da Nova Jerusalém, a cidade adornada para o seu noivo. Ed, vamos orar por ele. Gostaria que você se colocasse em pé. E nós vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por Cristo. Sempre insisto em te agradecer por Cristo, Pai. Porque eu sei que sem Ele, todos nós aqui sabemos, sem Ele, nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito se faz, nada do que se fará será possível. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, Pai. Obrigado por teres aberto mão dele para que ele viesse levar-nos de volta às tuas mãos. E é nessa profunda gratidão por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nós imploramos mais uma vez por tua palavra. Imploramos mais uma vez por tua ministração. Agradecemos ao Senhor pelo Ed, por sua família, por sua igreja, por sua presença aqui. Rogamos as tuas bênçãos mais ricas sobre ele e sobre sua casa. E rogamos que mais uma vez a tua palavra flua através dele, para a tua honra e para a tua glória. E ousamos pedi-lo em nome do Senhor Jesus e apenas e tão somente escudados no sangue precioso de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, diante de quem nos ajoelhamos, honrando-o, reconhecendo a sua graça, a sua glória, em nome de quem dirigimos a ti todas as nossas orações. Amém.
Boa noite a todos, graça e paz de Jesus, a todos que acompanham também ao vivo pela internet. Deus nos abençoe juntos aqui. De fato, esse é um encontro com amigos de amigos, mas apesar de sermos tão amigos assim, eu, vendo esse elenco de preletores, lembrei daquela história do sujeito que se sentia um leão numa cova de Daniéis. É mais ou menos assim que eu me sinto. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. A carta que me cabe para a leitura com os irmãos nessa noite é a carta à igreja de Tiatira, que está registrada no livro do Apocalipse, o capítulo 2, entre os versículos 18 e 29. Hoje pela manhã, antes de sair de casa, o meu filho me perguntou mais uma vez qual era o meu método de preparar sermões. E eu resumi mais ou menos assim: eu primeiro leio a Bíblia, leio as versões que posso, depois eu leio a respeito do texto o que consigo ler, isso depende do tempo que tenho, depende dos recursos que tenho à mão e aos quais tenho acesso. E depois eu fico quieto, esperando que tanto o texto quanto as informações do texto se casem e encontrem um sentido de Deus no meu coração. É mais ou menos assim que eu faço. E foi assim que eu fiz com essa carta à igreja de Tiatira, que causou um profundo impacto no meu coração. Li, e eu gostaria de ler a carta com vocês. Ler na tradução que eu tenho, que é a Nova Versão Internacional, e depois ler também outra tradução. Mas Apocalipse 2, 18 a 29, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora leio, e provavelmente você não conseguirá acompanhar, então preste atenção e ouça essa tradução que é da Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson. Diz assim: escreva a Tiatira, ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetisa, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu pai me deu e que passo a vocês, e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém. Depois de ler, eu leio de novo. E o que li? Na terceira vez que li. Eu li o que a igreja de Tiatira tem de bom. Suas obras, o seu amor, a sua fé, a sua diaconia, a sua persistência ou a sua perseverança. Eu li que a igreja está melhor a cada dia e que está fazendo mais agora do que no princípio. Mas eu li que a igreja tolera Jezabel, uma mulher que se diz profetisa, se auto-intitula profetisa, e que seduz os servos de Deus, ou que induz os servos de Deus à prática da imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, Jezabel, auto-intitulada profetisa, induz ou seduz os servos de Deus ao sexo e à idolatria. Eu li que essa Jezabel induz ou seduz os servos de Deus a uma religião libertina que nega a cruz. Sexo, idolatria, imoralidade sexual, comidas sacrificadas aos ídolos. A síntese disso, Eugene Peterson resumiu com essa expressão: religião libertina que nega a cruz. Eu li que Deus deu a ela oportunidade de mudar de vida, deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. E não quer se arrepender do quê? Da sua carreira de negócios religiosos. De modo que Deus vai acabar com esse jogo de sexo e religião. Vai acabar com aqueles que cometem adultério com essa profetisa auto-intitulada. Deus está dizendo: eu vou eliminar, eu vou extirpar, eu vou acabar com a sua prole bastarda. Ora, as palavras são as mais pesadas, porque pense bem se está correto isso, que aquilo que nós imaginamos que sejam ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo e que ocupam os bancos de nossas comunidades podem ser a prole bastarda de uma profetisa que flerta com Satanás. Esse Deus que diz que a aparência não me impressiona, esse Deus que sonda as mentes e os corações, na sua tradução, muito provavelmente, sonda os rins e os corações, sonda cuidadosamente cada motivação e que cuida para que cada um receba o que merece e que dá a cada um conforme as suas obras. Ele poupa os que não têm parte no ultraje, os que não têm essa doutrina ensinada pela profetisa Jezabel. Ele poupa os que não conheceram ou não aprenderam os segredos profundos de Satanás. Os que condenam o flerte com o diabo, um flerte que se mostra como algo profundo, é um encantamento, é um aprisionamento passional, psíquico, é como uma paixão, é um enamoramento que gera um arrebatamento, um abandono do juízo. As faculdades de lucidez são levadas embora pelo fascínio que essa profetisa e que essa doutrina, caracterizada como segredos profundos de Satanás, gera. Esses que condenam o flerte com o diabo não conheceram nem aprenderam tais segredos, são poupados. Mas poupados de um juízo, porque já estão com a vida conflituosa e em dificuldade séria. O que Deus diz é que não vai deixar a vida mais difícil do que já é e não colocará outra carga sobre estes. E recomenda, então, Cristo à sua igreja: apeguem-se à verdade,
apeguem-se com firmeza à verdade, recusem-se a desistir, perseverem, porque vocês receberão como prêmio, como herança, como dádiva, como dom, o privilégio de governar as nações, e vocês receberão a mesma autoridade que o Pai deu ao Filho, para que exerçam essa sagrada incumbência de governar com um cetro de ferro nações cuja resistência é comparada ao vaso de barro. Depois de ler assim, aí eu fiquei quieto. O que isso tudo quer dizer? Como é que todas essas coisas se casam? Evidente que eu fui ler ou reler a história de Jezabel. Lá no livro dos Reis. Jezabel, mulher de Acabe. Pior, talvez, dos reis de Israel. O rei Acabe. É debaixo do reinado de Acabe, que era rei do reino do norte, Israel. Sabe que os reinos norte e sul, cada um deles viveu uma sucessão de reis após a morte de Salomão. O reino do norte teve 20 reis, o reino do sul, 19. Dos 20 reis do reino do norte, nenhum fez a vontade de Deus e foi fiel a Deus. Dos 19 do reino do sul, 8 foram fiéis a Deus. No reino do norte, nenhum. Acabe é um destes, talvez um dos piores. É debaixo do reinado de Acabe, no reino do norte, Israel, com Jezabel, a sua mulher, que está Elias lutando contra os profetas de Baal. É Acabe quem, quando se encontra com Elias, diz: és tu o profeta, o perturbador de Israel? E Elias responde: eu não. Quem perturba Israel é tu e a tua casa, e a tua mulher, essa prostituta maldita. Acabe não morria de amores por Elias? Evidente. Os reis maus não gostam dos profetas bons. É estranho que os profetas maus gostam dos reis maus. Jezabel, ela é a mente maligna por trás do rei Acabe, que seduz Acabe e enfia Acabe na mais densa idolatria do Estado ou da nação de Israel. E ela, por exemplo, é a mente ardilosa por trás do assassinato de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote. Ele não quis vender para o rei. O rei disse: coloque preço, qualquer preço, eu pago. Escolha qualquer pedaço de terra, ele diz, eu lhe dou. E Nabote disse: não, é a herança do meu pai, é herança de família. Então Jezabel disse que era para que colocassem Nabote sentado em lugar visível e dois sujeitos vadios, essa é a tradução da NVI. Se tivesse tecla SAP na Bíblia, ia ser uma beleza, ia ser imprópria para menores. Só essa carta Tiatira já seria imprópria para menores. E esses dois homens acusam Nabote de blasfemarem e atentarem contra a honra do rei e do Deus de Israel. E ele então é morto e Acabe toma as suas terras. Mas pelo juízo de Deus, Acabe é morto no campo de batalha. E o corpo dele é jogado nas terras de Nabote. E Jezabel é morta a mando de Jeú, rei de Israel. Ela é atirada do alto de uma janela e atropelada pelos cavalos do exército de Jeú, que está entrando na cidade. e o corpo estraçalhado de Jezabel é levado numa biga para um lugar onde eram lavadas os carros de guerra. E aquela água do sangue de Jezabel é bebida pelos cães, cumprindo-se uma profecia, mas o corpo de Jezabel foi completamente destroçado, de tal maneira que ninguém poderia dizer: aqui está sepultada Jezabel. Tanto a morte de Acabe quanto de Jezabel foram as duas cumprimento de uma profecia de Elias. E assim morre esse casal nefasto na história de Israel, e essa figura de Jezabel aparece na carta de Tiatira. A profetisa, auto-intitulada profetisa, atende pelo nome de Jezabel. Feitas essas leituras, pensando no nosso Brasil, naquilo que nós, correta ou erroneamente, fomos acostumando a chamar de Igreja Evangélica Brasileira, Movimento Evangélico Brasileiro, o nosso segmento religioso, nós que aqui estamos, eu sou pastor de uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, portanto eu sou um evangélico. Então, o meu segmento religioso na sociedade, pensando nesse país, pensando nessa igreja que ainda respira, e lembrando o que disse John Stott, que nós devemos pegar uma flecha do mundo bíblico e lançá-la para o mundo contemporâneo. Que há pregadores que lançam uma flecha do mundo bíblico para o mundo bíblico. Se eles estivessem lá no Deuteronômio, talvez fosse interessante ouvi-los. Eles dizem da Bíblia para a Bíblia, dentro da Bíblia, mas não dizem nada para hoje. Não conseguem enxergar o que a Bíblia diz para hoje. Outros, disse John Stott, pegam uma flecha do mundo contemporâneo e para o mundo contemporâneo. Eles pregam filosofia, sociologia, psicologia e outras gias, mas não pregam o Evangelho e a palavra de Deus. Então, o nosso exercício é pegar daqui, trazer para cá. Então, quando eu fiquei quieto tentando ouvir e entender o que, que essa carta te atira, essa figura Jezabel tem a dizer para nós hoje, eu cheguei na seguinte afirmação. Por trás do sincretismo religioso existe uma atuação diabólica que seduz as pessoas a formatarem uma religião à la carte que não lhes exige legítima conversão. O que a carta de Tiatira, ou o que a carta à igreja de Tiatira está ensinando para nós? Pelo menos no meu coração ficou essa convicção que, por trás do sincretismo religioso, existe uma atuação diabólica que seduz as pessoas a construírem, formatarem uma religião à la carte, que não lhes exige legítima conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Explico. Jezabel se diz profetisa. A ela existe a sugestão de que por trás, ou a respeito dela existe a sugestão de que por trás dos seus ensinos estão os segredos profundos de Satanás. A profetisa é aquela que fala não da sua inteligência, não da sua lógica, não da sua percepção. O conceito da profecia é o assim diz o Senhor. Profeta é aquele que fala movido pelo Espírito. Portanto, quando se diz que aquela mulher é uma profetisa, Está sendo dito que esta mulher fala movida por um espírito. Mas não é o espírito que fala às igrejas. O espírito que fala às igrejas está falando para corrigir o que o outro espírito falou através de Jezabel. Há um espírito que fala por trás da fala de Jezabel. E esse espírito é identificado como o espírito de Satanás. E não é a primeira vez quando no Novo Testamento se diz que o espírito de Satanás fala na boca dos profetas. Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: falem os profetas dois ou três e os outros julguem. Ora, se Paulo estivesse absolutamente convencido de que todo profeta que se levanta no meio da igreja fala movido pelo Espírito Santo de Deus, não mandaria que fossem julgados os profetas. Julgar o Espírito Santo? Isso me faz lembrar quando eu tive aula de Romanos com o Dr. Russell Shedd. Lá pelas tantas, no semestre, o Dr. Shedd esqueceu-se de anotar as notas da prova no diário de classe. Então ele, brilhantemente, teve a ideia de fazer a chamada pedindo que cada aluno respondesse em vez de presente a nota da prova. Fulano de tal, 8. Fulano de tal, 9. Fulano de tal, 7. Lá pelas tantas ele diz: fulano de tal. E o gaiato mandou: nós tiramos 7, professor. Aquele nós, assim, deflexivo, de humildade, né? O pastor fala assim: nós estivemos fazendo uma conferência em Dallas. Nós tiramos 7. Aí o Dr. Shedd disse assim: nós quem, irmão? A prova era individual. E o sujeito mandou essa, Jaziel: eu e o Espírito Santo. Aí ele falou: o irmão está sugerindo que o Espírito Santo tirou 7 na prova de Romanos. Então, se o Espírito fala, a gente não atribui nota. A gente simplesmente ouve e acata. A gente discerne, mas a gente não julga. Por isso é que Paulo diz aos Gálatas: ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho que seja anátema. Ora, mas um anjo do céu pregará o outro evangelho? Não necessariamente um anjo do céu, porque se os ministros do Satanás se disfarçam em anjo de luz ou em anjos de luz, é necessário perceber quem são esses anjos que estão falando na igreja. E há espíritos que devem ser confrontados e discernidos, não é isso que diz o apóstolo João? Julguem a todo espírito para saber se vem da parte de Deus ou se não vem. O espírito que nega que Jesus veio em carne não é da parte de Deus. Ora, eu não sei quanto a você, mas eu ainda acredito nesse negócio de que os espíritos estão por aí falando. Eu acredito em demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos das trevas. Eles falam, eles sugerem, eles induzem, eles seduzem, eles sussurram, eles cativam, eles enganam, eles mentem. Jezabel fala movida por um outro espírito. Eu não duvido que os púlpitos das nossas igrejas são frequentados por pessoas e pastores, inclusive, endemoniados. Eles não falam da parte de Deus. Eles não pregam a palavra de Deus. Inclusive, não duvido que muitos deles falem de dentro de uma profunda experiência espiritual. Eles só confundem os espíritos. Talvez estejam profundamente enganados, acreditando que falam da parte de Deus, quando na verdade lhes fala pela boca um espírito diabólico. Não acredito que essa confusão que existe na igreja brasileira, como estamos acostumados a chamar, na Igreja Evangélica Brasileira, isso não é apenas razão, racionalidade humana. Não é esperteza, não é marketing, não é psicologismo, não é filosofia. Esse pessoal confunde Freud com Jesus, confunde Platão com Paulo. Tem muita gente agnóstica nos púlpitos, tem gente que é mais adepta de filosofia do que do Novo Testamento. Isso aí tudo tem. Tem gente que confunde púlpito com sala de aula em universidade, está cheio. Mas tem muita gente que é cativa de espírito maligno, está no engano, ouviu uma mentira. Pode até ter visto um anjo de luz, pode até ter ouvido uma voz no monte, pode ter sido arrebatado, recebido revelação, sonhado, só não conseguiu discernir o espírito. Jezabel está solta no mundo da religião, ainda. Por trás do sincretismo religioso atua um espírito diabólico que seduz as pessoas a construírem uma religião à la carte que não lhes exige conversão. Esse é o jogo de imoralidade sexual e comidas sacrificadas aos ídolos. Quando eu vi expressões na carta de Tiatira, adultério, imoralidade sexual, a tradução do Eugene Peterson, esse jogo de religião e sexo, eu me lembrei de Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que os homens que correm atrás de outros espíritos que não o Espírito de Deus, são entregues às suas paixões, aos seus apetites, às suas fomes intestinais, às suas fomes viscerais, às fomes das tripas. E vão se parecendo cada vez mais com bichos. Vão se desumanizando tanto que passam da categoria de coisa para bicho. E daqui a pouco são muito parecidas com demônios mesmo. Lembrei de Paulo falando aos filipenses que existem os inimigos da cruz. Estes que têm como Deus o seu próprio ventre. Lembrei de Paulo dizendo aos Efésios que aqueles sobre os quais atua o espírito da desobediência, estes tais, vivem conforme o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Na verdade, o maior ídolo do ser humano é ele mesmo. Isso eu aprendi na minha juventude mais remota, lendo O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Que o diabo não se preocupa que você faça a vontade dele. Aliás, ele não está muito interessado em convencer você a fazer a vontade dele. Porque se você não quer fazer a vontade de Deus, como é que você vai fazer a dele? O diabo é esperto. O que que o diabo quer? Ele não quer que você faça a vontade dele, diabo. O que ele quer é que você não faça a vontade de Deus. E o jeito mais fácil de convencer você a não fazer a vontade de Deus, não é convencer você a fazer a vontade do diabo. É convencer você a fazer a sua própria vontade. E colocar o seu próprio ventre acima de todos os deuses. E você se torna idólatra de você mesmo. E o seu Deus é o seu ventre. E quando isso acontece, que símbolo melhor teria o Cristo do Apocalipse para falar dessa coisa maldita que é a nossa paixão pelo sexo, quando descontrolada, bestializada? A mesma coisa acontece em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 é quando o apóstolo Paulo está falando que abandonaram a Deus, se desfiguraram como seres humanos e se perderam na identidade de gênero. Eu não faço a vontade de Deus. Eu ouço um profeta que diz para mim que eu posso sim correr atrás da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus desejos e reivindicar a Deus a satisfação imediata das minhas necessidades. Não é um convite para servir ao Satanás, é um convite para servir-se a si mesmo. E por que que isso tem a ver com religião? E por que que isso tem a ver com sincretismo religioso? Porque Jezabel induz o pessoal a comer carne sacrificada aos ídolos. Ora, comer carne sacrificada aos ídolos não tem problema nenhum. Eu comi muito doce de Cosme e Damião quando era pequenininho. Bastante. Depois que eu me converti e veio para a igreja a onda de batalha espiritual, já tentaram me fazer renunciar. Até renunciei, porque renunciar também não faz mal nenhum, não. Pode renunciar. Eu não sei. Mas aí eu li Paulo escrevendo aos Coríntios que o ídolo nada é. Que você pode comer a carne sacrificada ao ídolo que não vai fazer mal nenhum. Você só não deve comer se alguém fala, oh, é do ídolo. Aí você vê que o sujeito tem a cabeça fraca, você não come. Mas se não tiver ninguém cabeça fraca, você manda fogo na picanha, meu amigo. Por quê? Porque o que que estava acontecendo em Corinto? Em Corinto, quando Paulo escreve isso, acontecia o seguinte: o camarada tinha um cultão para os ídolos pagãos e eles sacrificavam carne, só que sobrava carne que o pessoal vendia no açougue no dia seguinte. O sujeito vai comprar uma carne no dia seguinte, ele comprou a carne. Comprou carne, ele não comprou carne sacrificada a ídolo e ele nem estava no templo pagão na noite anterior. Ele foi no açougue comprar a carne que sobrou lá do templo. Claro que o preço da carne que veio do sacrifício era um pouquinho mais. Mas num contexto de pobreza, você chega lá e fala, quanto custa a carne? Essa aqui custa 10, essa aqui custa 4. Você fala, ah, me dá de 4. É a mesma? É a mesma, só de boi diferente. Vai me dar então. O Paulo diz assim, olha, quando você for jantar na casa de alguém, come tudo que tiver à mesa. Não pergunta de onde vem, porque não faz diferença de onde vem, o ídolo nada é. Come a carne. Se você recebe com ações de graças, todas as coisas são santificadas pela oração e pela palavra. Come a carne. Se a carne em si fizesse algum mal por ter sido sacrificada aos ídolos, o Paulo teria dito à igreja de Corinto o seguinte: quando você for jantar na casa de um pagão, pergunta se a carne que ele está servindo não foi carne sacrificada ao ídolo que ele comprou mais barato lá no açougue. Se for, não come. Aí sim, mas ele não está dizendo isso. Qual é o problema de comer carne sacrificada aos ídolos aqui na carta a Tiatira? É comer a carne sacrificada aos ídolos lá no templo, lá no lugar do sacrifício. É participar daquela liturgia maldita. E é isso que eu estou chamando de sincretismo religioso. O movimento evangélico brasileiro tem uma mistura fenomenal de protestantismo histórico, catolicismo romano estragado pela cultura indígena, e macumbaria. Aí tu pega tudo isso, joga num liquidificador, o animismo indígena, a macumbaria que vem das religiões afro, o protestantismo histórico e o catolicismo romano bate no liquidificador, que dá um monte de igreja evangélica por aí. É uma mistura. Você não sabe mais o que é evangelho e o que não é. Eu fiquei pensando o seguinte: que nós, pastores, somos convidados, estimulados, empurrados a termos uma postura de pai de santo. A gente tem que sair por aí vendo encosto, vendo demônio pendurado, tem dois ali, tem um... Eu uma vez encontrei um amigo pastor no shopping center, eu andando desavisado, ia almoçar, ele me encontrou e falou, tem um demônio no teu ombro. Eu falei, o que é, meu amigo?
saiba lá, mas podia ser o... podia ser o Zé Carioca, né? Mas não, era um demônio, pô. Tem um demônio no teu ombro, o demônio do racionalismo que eu vou expulsar. Eu falei, sai pra lá, rapaz. Eu tô crucificado com Cristo. O sangue de Jesus me lavou. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Jesus me pegou na mão dele. E depois que Jesus me pegou na mão dele, o pai dele pegou em cima. Que tem demônio pendurado em mim, rapaz. Esse evangelho aí é um evangelho assustador. Não é libertador. O sujeito vai para a igreja, ele vai ouvir sobre o gafanhoto tem poder, a pombagira tem poder, o Exu tem poder, o tranca-rua tem poder, o sete flecha tem poder, o 15 flecha tem poder. É um negócio, todo mundo tem poder. E isso gera uma mente cativa, medrosa, infantilizada, dependente. E o maldito que fala pelo espírito de Jezabel comprou no avião, como diz aí o Capelete. E o povo amedrontado, escravizado, andando pela rua assustado, querendo saber se tem demônio, onde está, tudo Satanás. É o espírito de Jezabel. Não tem gente livre. Não tem gente vivendo a vida abundante. Tem gente assustada nas igrejas. Vivendo debaixo de um peso, de um legalismo. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo libertador que está sendo anunciado. Qual é a resposta? Ou como é que a gente enfrenta esse espírito de Jezabel? Como é que a gente enfrenta essa religião à la carte, em que eu vou pegando uma coisa do budismo, uma coisa do espiritismo kardecista, uma coisa do protestantismo, uma coisa lá do Senhor do Bonfim, aí eu pego também um santinho, eu tenho uma corrente, e aí eu dou um beijo no meu santinho e falo com Jesus também, eu peço oração para minha tia, que é da Assembleia de Deus, mas eu recebo passe na sexta-feira no Centro Espírita, e respeito muito o caboclo lá, que fuma aquele charutão, porque tudo leva a Deus, tudo leva a Deus. Essa religião que está preocupada com um poder espiritual que favoreça os apetites do ventre. Como é que a gente enfrenta isso? Guarde o que você já tem, até que eu venha, disse Jesus. A tradução do Peterson foi: apegue-se à verdade. E não quero entrar em discussão de qual é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É o verbo encarnado, mas é o verbo revelado na palavra também. Nós somos o povo da Bíblia, pessoal. Nós somos o povo da Bíblia. Eu acho bonito falar que a verdade é o Cristo, é o verbo encarnado. Eu acho bonito e creio nisso, porque está na Bíblia. E é justamente porque está na Bíblia que eu acho bonito e creio nisso. Mas nós somos o povo da Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Os grandes conflitos da minha alma têm a ver com o fato de eu respeitar a Bíblia. Tem muita coisa que eu vejo e falo assim, mas por que eu fui achar esse versículo? Está na Bíblia, eu tenho que obedecer, eu tenho que acatar, eu tenho que viver com esse barulho e dormir, falar Deus. Está na Bíblia, eu sou o povo da Bíblia, porque se eu perder a Bíblia, o que é que fica para mim? Fica o meu juízo? O meu bom senso? Sabe o que vai acabar ficando? Quando eu tirar a Bíblia da frente da minha caminhada espiritual, não fica o meu juízo nem o meu bom senso, fica o meu ventre. Fica o meu apetite. A minha carnalidade, fica o Adão, o velho e maldito Adão, que eu ainda carrego, é ele que toma conta. Então tem que ficar a Bíblia, e não a Bíblia à luz da minha cabecinha,
A Bíblia é a luz da tradição da igreja. Se você pegar um livro sem bibliografia, meu irmão, jogue no lixo. Joga fora. Joga fora. Eu pego um livro do Kenneth Hagin, nem sei se esse cara ainda existe ou está na moda. Não existe, né? Passou, mas você é do tempo do Kenneth Hagin. Tu pega um livro do Kenneth Hagin, não tem uma bibliografia. Aí você pega A Cruz de Cristo, do John Stott, tem umas 30 páginas de bibliografia. Aí vem uma senhora da minha igreja e diz assim: pastor, eu vou para a igreja lá tal, porque lá o pastor diz assim, Deus me falou essa noite, e o senhor só cita aí esse tal de John Stott. Falei, mas acontece, é que, porque é que alguém confia num sujeito que diz que Deus falou com ele hoje à noite, e não confia num sujeito que tenta discernir o que é que Deus vem falando ao longo de 2000 anos de história da igreja? Por que não? Teologia não se faz em comunidade, teologia não se faz com a tradição da igreja, com todas as tradições da igreja. Ó, vou te falar uma coisa, se tua teologia é original, é heresia. Se a tua teologia é original, é heresia. E se tu precisa explicar muito, assim, mas muito, e o cara que está te ouvindo, que tem o mínimo de QI, fala assim, não entendi. Aí tu explica de novo, fala, não entendi. E tu explica de novo, não entendi, é heresia. Porque o Espírito Santo de Deus está falando. O Espírito está falando às igrejas, não aos apóstolos. O apóstolo, o bispo, o pai apóstolo. Ele fala às igrejas. Às igrejas. O Espírito Santo fala às igrejas. Teologia se faz em comunidade. Teologia se faz com a história. O que é que nós vamos crer? Que doutrina? Que vozes? A voz do Espírito de Deus, que nos trouxe o Evangelho. Aí a gente se submete na vida em comunidade, à luz da tradição, e vai desmascarando Jezabel e Jezabel e Jezabel. Por quê? Porque o que é essa igreja? A igreja não é uma comunidade sincrética. Nós não temos obrigação de agradar todo mundo e fazer sínteses. Nós temos um evangelho para pregar. E quando nós pregarmos o Evangelho, o Espírito que fala vai semear o Evangelho naqueles que lhe pertencem. É assim. E lá na frente vamos deixar com Deus, que é justo e bom e sabe amar. Aqui a gente prega o Evangelho crendo que o Espírito Santo de Deus guia toda a verdade. E aí a comunidade vai se formando. E vai se formando na comunidade um espírito de santidade. Um espírito de santidade. E o que seria um espírito de santidade, se não um espírito que se arrepende sempre que tem oportunidade? Espírito de santidade é viver a dinâmica do arrependimento. Porque arrependimento não é apenas uma experiência no tempo. Arrependimento é uma atitude. A transformação do entendimento para experimentarmos não a vontade do ventre, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. De que carece o nosso país? E o que seria ótimo que o nosso país enxergasse na igreja de Jesus misturada no meio do povo? Dentre tantas as respostas possíveis, eu fico com a resposta que me cabe essa noite à luz da carta à igreja de Tiatira. O nosso país carece de uma igreja que afirma categoricamente que está sujeita à autoridade do Cristo, que pelo Espírito Santo fala na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós temos que recuperar a Bíblia para as nossas comunidades. De que carece a Igreja de Cristo? Carece de um espírito de santidade que diga a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade do ventre é caminho de morte. Nós ainda não experimentamos a plenitude da santidade. Porque se o tivéssemos experimentado, ou a tivéssemos experimentado, talvez não ficaríamos tão impressionados com as ofertas que Jezabel nos faz. O profeta Jeremias expressa o espanto de Deus. Fiquem espantados, ó céus, que esse povo me abandonou a mim, manancial de águas vivas. E bebe água de chuva empoçada. E Deus diz, eu não entendo como isso pode ter acontecido. Isso martela minha alma e o meu coração sempre que o meu ventre reclama. E eu digo para mim mesmo e talvez o Espírito de Deus diga para mim na minha consciência. Que deu em você, Ed? Encantado com água de chuva empoçada, deve fazer um bom tempo que você não bebe do manancial de águas vivas. Encantado com água de lodo, seduzido por água de lodo, dando ouvidos a Jezabel, que deu em você, Ed? Deve fazer um bom tempo que você não descansa em pastos verdes. E não bebe da água que refrigera a alma, hein, meu filho? E quando eu ouço isso, eu tenho que cair de joelhos e me arrepender de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Para que pela palavra de Deus eu vá sendo lavado para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor Deus nos leve de volta à palavra. Nos dê dessa água cristalina e dessa água viva para que o espírito de Jezabel não encontre brecha, lugar e espaço nas nossas comunidades. Se assim for, nós governaremos as nações. Se assim for, nós governaremos as nações. Amém. Amém.